Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Religiosidade, Guaporé celebra o dia do padroeiro Santo Antônio neste domingo, dia 13. A celebração na matriz tem início às 10 da manhã.
Infraestrutura, ponte que liga Guaporé e Antagorda, é pauta de audiência no DAER.
Nova faixa etária de vacinação, Guaporé imuniza a comunidade em geral de 57 a 59 anos neste sábado, dia 12, ao lado do Centro Municipal de Saúde.
Conquista em 6 meses no Poder Legislativo, Jader e Itamara comemoram emenda de 200 mil para a saúde. Progressistas receberam a confirmação dos recursos do deputado Covatti Filho, do PP.
Guia do Bem, Rotary Clube, Guaporé investe em edição digital. Finalidade de contribuir com as entidades assistenciais prossegue.
Estas e outras informações você confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 6 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nesta sexta-feira.
Boa tarde. Hoje, 11 de junho.
Com o tempo ensolarado em Guaporé e região, temperatura em 16 graus e 5 décimos.
21ª semana, passaram-se 162 dias. Faltam 203 para 2022.
Estação outono, lua nova.
Santo do dia, Santo Barnabé, apóstolo e Santo Parísio.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar comercial está cotado em R$ 5,13, poupança 0,15%. TJLP 4,39%. Taxa Selic 3,50%. Grama do ouro, R$ 310,15.
Cotações agropecuárias, saca do milho, R$ 85,65. Saca da soja, R$ 160,55. Suíno tipo carne, R$ 5,95 kg, preços médios praticados na região.
Notícias da paróquia Santo Antônio de Guaporé.
19 horas, missa na matriz Santo Antônio, 12º dia da trezena de Santo Antônio, presidida pelo Padre Antônio. E animada pelo apostolado da oração.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Previsão do tempo, que chega direto da Somar Meteorologia com Kátia Valente. Olá.
Olá, ouvintes da Rádio Aurora. A semana vai chegando ao fim agora com uma nova massa de ar seco de origem polar que já está atuando em grande parte do estado. Ainda tem chance de alguma nebulosidade, algum chuvisco bem isolado nesta sexta-feira, principalmente pela manhã. Depois é o ar seco de origem polar que vai tomando conta. A máxima da tarde não vai passar dos 15 graus aqui na região serrana. E o sábado amanhece com geadas. A massa de ar frio de origem polar é intenso o suficiente para provocar as geadas. E depois, durante o dia, as temperaturas sobem, mas também não é muito. A máxima não passa dos 15 graus na tarde de sábado. No domingo, faz frio pela manhã, com mínimas entre 3 e 5 graus e ainda tem possibilidade de geada. À tarde de domingo, a máxima não passa dos 18, 19 graus. Com a previsão do tempo, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real no ar.
Agora, 12 horas, 9 minutos e meio, vamos com informações sobre o Guia do Bem. Atenda esta chamada com novidade em 2021.
Isso, então entrando agora no BRIC.
Destaque então para o Guia do Bem. Eu recebo o empresário Carlos Gomes, que é presidente do Rotary Club aqui de Guaporé, vai nos falar um pouco sobre este trabalho realizado ao longo da gestão 2020-2021, que infelizmente, Carlos, o nosso bom dia, estamos no meio de uma pandemia que impossibilita várias realizações, eram realizadas pelos casais rotarianos. Como é que você analisa este período frente a essa importante cidade aqui de Guaporé? Bom dia.
Bom dia a todos, então. Primeiro, quero agradecer aí pela abertura, né, de poder estar conversando aí com os ouvintes da rádio. Agradecer a todos os ouvintes também. E falando em nome do Rotary de Guaporé, foi um ano também bem atípico, como todo o pessoal passou uma dificuldade maior aí em questão dessa pandemia, que veio para fazer a gente repensar muitas coisas na nossa vida, né, e reavaliarmos e também nos aperfeiçoarmos e poder continuar tocando os nossos negócios e a nossa vida, né? Esse ano de pandemia, praticamente, o Rotary acabou não conseguindo fazer muitas ações também, porque não pode fazer muita coisa presencial, mas um projeto que a gente veio trabalhando, já posso entrar nele também, que foi o único projeto, pode-se dizer, que eu consegui colocar em prática esse ano do Rotary, que foi a projeção aí do nosso projeto Guia do Bem, que era um guia impresso, telefônico aqui da cidade, onde várias pessoas do comércio, empresários, faziam os seus anúncios, né? E todos os valores que a gente arrecadava nesses anúncios são revertidos para entidades aqui da cidade. O ano passado, então, devido à pandemia, não foi feito ele impresso, e esse ano a gente acabou fazendo ele digital. Então, o Guia do Bem, esse ano, ele é um aplicativo, ele já está podendo ser baixado no Android, né? E logo mais vai estar podendo ser baixado também no iPhone. E as pessoas que estão anunciando nesse guia, o bacana disso, se você já baixar o app e você for fazer alguma pesquisa, já tem, por exemplo, no nosso setor de joias, se você buscar aí, já tem alguns patrocínios que aparecem. E o bacana disso é que bem abaixo ali do patrocínio da empresa, tem todas as redes sociais que a empresa, o comércio, o estabelecimento que estiver fazendo esse anúncio, vai estar disponível para que a pessoa dê um clique e já está no WhatsApp da loja, no WhatsApp do consultório, sabe, no WhatsApp de qualquer setor comercial que você esteja buscando, do restaurante, né? E você vai direcionado diretamente para lá. Então, é uma inovação também, aproveitando esse momento que tudo está sendo mais digital e menos presencial. Eu acho que o Guia do Bem veio no momento certo a passar a ser digital dessa forma também.
E otimiza o tempo da pessoa, né, em procurar, em buscar. Um clique já está conversando com a empresa.
Isso. Quem sabe vai ter mais melhorias depois no futuro, como é um primeiro protótipo, então, agora, de aplicativo. Então, já tem esses atalhos, né, abaixo, como eu falei, se a pessoa tem rede social, vai para a rede social, vai para o WhatsApp. Se tem um site, vai direcionar para o site. Quer dizer, você vai estar diretamente ligado ali. Com poucos cliques, você já conseguiu se localizar. Tem até o Google Maps também. Então, se a pessoa quer chegar no estabelecimento, como é um restaurante, por exemplo, tem o pessoal lá de fora do shopping lá, do Belas, né? Então vai direcionar a pessoa para fora, entendeu? Vai conseguir levar a pessoa até o estabelecimento que ela está buscando.
Agora, vamos destacar, Carlos, e retornar ao tempo. Foi uma grande sacada do Rotary Club aqui de Guaporé. Acho que a idealização partiu do Dr. Edemárcio e mais alguns outros casais rotarianos, porque o dinheiro que era investido na questão do guia telefônico não permanecia, que nós não ajudava as entidades, né? E agora foi grande sacada, colaborando com as entidades e contribuindo com o próprio guaporense na busca de um guia.
Com certeza. O doutor Edemárcio, ele é muito criativo, né? Eu entrei no Rotary há 3 anos, mas esse projeto já está há mais ou menos uns 5 anos. E ele está de parabéns, né? A gente sempre fala isso para ele, que foi um grande projeto, é o maior projeto humanitário aí da nossa cidade aí em relação ao Rotary. E tem ajudado muitas entidades com valores muito, muito bons, né? Até eu queria convidar também o pessoal da comunidade a seguir o Guia do Bem, né? Tanto nas redes sociais, no Facebook, quanto no Instagram, para conhecer um pouco mais do projeto, saber as entidades que já foram beneficiadas com esse projeto, né? E incentivar também o pessoal do comércio a fazerem os anúncios, né? Porque é muito bacana. Se vocês olharem e baixarem o app, vocês vão ver a diferença que é entre você estar fazendo uma busca num app, né, no digital aí, e não no guia impresso, né? Sem contar aí também na questão ambiental, né?
E a confiabilidade, né? De você estar buscando um número que realmente existe, porque às vezes procurar internet nem sempre é o que está lá.
Pode ser feito a qualquer momento. Então, até pessoas que estão na lista normal de telefones residenciais, por exemplo, se algum de vocês pesquisarem e não forem encontrado o seu nome, o seu telefone, o seu endereço, você pode também entrar em contato, né? com uma pessoa que vai ter ali no Guia do Bem, tem um contato lá, e você pode estar passando os seus dados para a pessoa inserir. Então é bem prático isso. Também se um comércio mudou de endereço, né, algum estabelecimento ou ampliou, colocou uma filial e tudo mais, pode estar agregando isso também, atualizando no, na mesma hora ali.
A questão da pandemia, ela afeta a saúde, mas também a questão financeira. Como é que vocês têm lidado com essa situação para os anunciantes também fazerem parte do Guia do Bem?
Sim, a gente praticamente manteve os valores dos anúncios, né, que era feito no Guia Impresso, e tendo essas vantagens a mais aí de poder estar levando esses atalhos que leva para as redes sociais e leva para as lojas online, que, quem tem loja online, né, o site e tudo mais, mantendo os valores dos anos anteriores, né? E claro, né, tem planos básicos aí a partir de R$150, eu acho isso anual. Então vai ser uma assinatura anual para você estar sempre nesse guia atualizando. Também se você mudar, por exemplo, a cada 6 meses você mudar uma coleção e quiser mudar a arte do anúncio que está lá, você pode fazer isso também. É uma coisa que você vai estar atualizando 2, 3 vezes por ano, se você quiser. Então é uma vantagem também. E já no guia impresso você fez daquela forma, se você mudou o endereço ou mudou qualquer coisa, você já fica um pouco perdido ali do guia impresso, né? E o digital é fácil você atualizar.
Como é que é feita a comercialização?
Se você seguir a nossa rede social, ali tem todos os dados da pessoa que está visitando os estabelecimentos, toda a equipe que faz a montagem das artes e tudo mais para fazer a publicação. É, então, é assim, é feito um filtro, né? A pessoa não tem acesso a entrar lá e se cadastrar sozinha, sabe? Ou fazer qualquer alteração no aplicativo. Sempre tem uma pessoa que vai estar dando esse suporte, né? Então, a pessoa passa o endereço, passa a arte e é feito esse anúncio, é inserido por uma pessoa responsável da plataforma, que é a Nicole.
Com certeza. O propósito do Guia do Bem permanece o mesmo, ajudar entidades aqui de Guaporé?
Isso, com todos os valores que são arrecadados com os anúncios, vai ser revertido em doações para as entidades aqui da cidade.
Como é que funciona para a entidade participar? A gente já teve o hospital sendo ajudado, a horta comunitária, entre outras.
Certo. Assim, o pessoal que tem alguma mudança, alguma melhoria para fazer nessas entidades, seja no hospital, seja de qualquer entidade da cidade, caminha um projeto para nós do Rotary, para a gente avaliar junto a todos os companheiros, a gente leva para a comissão e é discutido todos os projetos e ver qual a gente pode estar contemplando.
Qualquer entidade formalizada
local.
Aqui, local.
Local aqui de Guaporé.
Então, destaque aí para os diretores das entidades que agilizem, né, o envio de projetos aqui para o Rotary Club. Falando em colaboração, o Rotary não ficou parado nessa pandemia, né? Tem colaborado com o hospital e outras entidades na doação de EPIs e outros.
Sim, foi doado EPIs, foi doado também, acho que uns macacões, né? Bem no início lá, que ainda na presidência estava o nosso companheiro, o Mate, né? Hoje até, inclusive, a gente fez 2 doações também de álcool etílico, né, lá para a horta comunitária, e também materiais de limpeza, luvas, máscaras, também material de limpeza e esse álcool etílico lá para Lari e Palmira Pandolfo.
São utensílios utilizados no dia a dia, né?
No dia
a dia. Extremamente
importantes
hoje no enfrentamento à pandemia.
Isso, ainda mais nessas entidades como Lari, Palmira e Pandolfo ali. É uma área muito grande, então tem que fazer toda a higienização, né? Então eles usam muito álcool e produtos de limpeza para fazer a higienização de todos os ambientes. E na horta comunitária também eu tive de manhã, da mesma forma, eles ficam limpando até o material que é doado, que eles recebem como doação, eles fazem uma higienização com esse álcool. Além de usar o álcool também para fazer, eles fabricam muito o sabão, aquele sabão artesanal lá, que é muito bom também, e eles comercializam isso.
Destaque então para o Guia do Bem, atenda esta chamada. Na sequência do Jornal da Aurora, vamos falar sobre infraestrutura. Ponte que liga Guaporé e Antagordo é pauta de audiência no Dyer. Inclusive, neste momento, a ponte está interditada. Somente caminhões, veículos pesados é que conseguem passar. Então, água ainda passando em cima da ponte que liga os dois municípios. Daqui a pouquinho a gente retorna com mais informações.
Jornal da Aurora, volta já! Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Meio-dia, 24 minutos, vamos falar sobre fé, vamos falar sobre o padroeiro de Guaporé. Em mais um ano, a celebração do Dia de Santo Antônio, padroeiro do município, que tem como tema Santo Antônio Evangelho e lema Evangelho e a Força para Construir Pontes ao invés de Muros, acontece de uma forma diferente em virtude da pandemia. A tradicional festa, com a confraternização da comunidade, não pode ser realizada, porém a celebração religiosa na matriz, com a presença do arcebispo metropolitano de Passo Fundo, Dom Rodolfo Luiz Weber, está mantida. A missa conta com os cantos das comunidades Santo Antônio 28 e também a responsabilidade de organização do cursílio. Antes da celebração, que terá capacidade reduzida de fiéis dentro da matriz, os 7 casais festeiros, Malu Frota Fava e Luiz Carlos Fava, Verônica Aparecida Cavagnoli Vila e Sadi José Vila, Griselda Frigueri de Pauli e Márcio João de Pauli, Cristina Taufer e Tiago Costa, Osília Mangoni, Leonel Mangoni, Cláudio e Cleomari Roman Ross, Fernanda Seben Giroto e Paulo Ricardo Giroto, juntamente com a paróquia Santo Antônio, através dos padres Antônio Dalla Costa, que é o vigário, e Pedro Luiz Nierótica, que é o pároco, e a comunidade paroquial, realizam a partir das 8 uma carreata. A imagem do padroeiro passa por São José, Escalabrine, Nossa Senhora Aparecida, Bom Jesus, Nossa Senhora da Saúde, Santo André, Santa Terezinha, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora da Paz, São Cristóvão, São Francisco, e aí então retorna à matriz. Ao longo das atividades, os casais festeiros distribuíram 1.500 evangelhos de bolso com a oração de Santo Antônio. Estes abençoados pelos padres nas missas e distribuídos nas comunidades, bem como ao longo da trezena da matriz. O padre Antônio conversou conosco, amanhã nós teremos a entrevista completa, mas ele fala um pouquinho sobre o significado da festa de Santo Antônio e também a programação.
Teve o lado negativo, que ficou faltando aquela confraternização de comunidade, que eu acho que é muito importante, periodicamente, a comunidade se reunir, não tanto para o comes e bebe, mas para se encontrar e celebrar algum motivo, como pode ser o padroeiro também da própria comunidade. Do outro lado, a gente percebeu um lado positivo também. Não está precisando dedicar tanto tempo para a parte material da festa, parte social, sobrou mais tempo para a parte religiosa e a parte espiritual. E mesmo numa reunião que houve ontem à noite entre algumas pessoas, numa pequena avaliação, eles concluíam que religiosamente talvez ela foi intensificada e o povo preparou a festa de um modo espiritual mais intensamente do que dos outros anos.
Tudo tem sempre o seu lado positivo, né? Que sim, traz um equilíbrio. E como é que está então programada a festa para esse ano, padre?
Bem, às 13 noites estamos tendo missa todas as noites com um tema ligado bastante ao tema da campanha da fraternidade, que tem o tema muito que a gente fala também que é da campanha derrubar muros e construir pontes. E inclusive a gente divulgou bastante então o evangélico, foi a ferramenta muito usada em Santo Antônio, e já realmente precisamos mandar buscar mais evangelhos, porque realmente toda a família está com o desejo de ter o seu evangelho também como companheiro. Até o Papa, numa das suas palestras recentes, ele dizia importância que todos tenham o seu evangelho no bolso e na bolsa.
Isso aí. E ficou muito bonito, né? E prático também pelo tamanho que, sim, foi escolhido, realmente muito bonito e muito bom da gente ter essa palavra junto conosco.
E no domingo, então, nós vamos ter uma carreata, porque era costume o Santo Antônio, uma noite, celebrar numa das comunidades dos bairros ou das comunidades principais. Não sendo viável por causa da pandemia, então nós vamos passar no dia da festa com carros pelas comunidades, com uma pequena parada em cada comunidade, fazendo uma pequena oração e uma bênção para aquela comunidade. Então, domingo, às 8 horas da manhã, começamos já para o bairro São José, um grupo de festeiros e mais outros que querem, em carreata, vamos girar com a imagem de Santo Antônio até praticamente a hora da missa, que será às 10 horas na matriz, que será presidida pelo arcebispo Dom Rodolfo de Passo Fundo.
Padre Antônio, é sempre um prazer conversar com o senhor é uma pessoa muito carismática, comunicativa, um poço de conhecimento, sabedoria, então só agradecer a sua presença aqui na Rádio Aurora e, por favor, deixe uma bênção para todos nós.
Sim, agradeço essa oportunidade. E por intercessão de Santo Antônio, desejando que também a palavra de Deus, contida sobretudo o Evangelho, que é o coração de toda a Bíblia, possa ser aquela ferramenta, aquela força, para que nós, neste mundo perturbado que vivemos, possamos superar estes muros que nos separam de violência, de ódio, rancores, e possamos construir muitas pontes de amor, de diálogo e de paz. E pela intercessão de Santo Antônio, abençoe-vos Deus, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A nossa saudação a todos.
Lembrando que a transmissão da celebração do Padroeiro de Guaporé se dá pelos canais digitais da Paróquia Santo Antônio e também pela página do Facebook da Rádio Aurora, além da tradicional transmissão pelo rádio. Você acompanha pela 107.1 FM.
Agora 12h30, vamos com informações do Legislativo. Há menos de 6 meses, representando a comunidade guaporense na Câmara de Vereadores, os progressistas Itamar, Francisquini e Jader Dalla Costa destacam-se pela atuação dentro e fora do plenário Roberto Baldasso. Em seus primeiros mandatos, os jovens políticos comemoram recursos financeiros conquistados junto ao deputado federal Covatti Filho. A dupla, após encaminhamento de pedido junto ao parlamentar, recebeu na quinta-feira a confirmação de que 200 mil serão destinados para a área de saúde. Itamar e Jader estiveram no escritório de Covatti Filho em Porto Alegre para cumprimentá-lo e reafirmar o apoio ao deputado e seus familiares. Na oportunidade, foram informados que o valor originário de emenda individual impositiva no Orçamento Geral da União de 2021 poderá ser utilizado como incremento temporário de custeio aos serviços de atenção primária da saúde. O recurso, em virtude do momento vivido de ações para enfrentamento ao coronavírus, a Covid-19, teve pedido de prioridade junto ao Ministério da Saúde. Neste momento, em que vivenciamos uma situação difícil de enfrentamento às condições de saúde pública, essa ação fortalece nossa luta para que Guaporé tenha condições de dar o suporte que nossa população merece. Agradecemos o apoio do deputado Covatti Filho e todos os envolvidos para que esse projeto fosse efetivado, disseram Itamara e Jader. Os vereadores complementaram: família Covatti sempre teve um carinho especial por Guaporé. Ao longo da caminhada deles na política, contribuíram com a destinação de milhões de reais para investimentos nas mais diversas áreas, como também auxiliaram nas demandas do município junto aos governos federal e estadual. Os parlamentares guaporenses continuam atuando em prol do desenvolvimento da comunidade. Pedidos de recursos para investimentos em áreas como educação, infraestrutura, saúde, segurança pública, entre outros, foram elaborados e encaminhados. 12h32. Na sequência, a gente retorna com a vacinação contra a Covid aqui em Guaporé.
Aconteceu? É notícia no Jornal da Aurora. O programa mais completo do jornalismo no seu rádio. No ar, Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Invista com o Sicredi e garanta um futuro com mais tranquilidade e segurança. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Mês dos Namorados, Inovar. Você compra seu terreno e ganha uma viagem para Porto Seguro de presente. Confira os empreendimentos participantes e o regulamento em inovarempreendimentos.com.br. Agora 12h37. Vamos com informações sobre o meio ambiente. Amanhã tem coleta de lixo eletrônico. Mês de junho, dedicado à conscientização ambiental no planeta, conta com uma série de atividades educativas, sustentáveis e de preservação aqui em Guaporé. Incentivar a comunidade a praticar ações voltadas à valorização dos recursos naturais é o objetivo da administração municipal através do trabalho da Secretaria de Meio Ambiente. Nós tivemos a abertura da programação especial no último sábado, dia 5, que foi o Dia Internacional do Meio Ambiente, com a entrega de 500 mudas de árvores nativas. Porque a programação ela prossegue até o final deste mês. Até o dia 25 acontece a exposição Lixos Modernos, Atitude Sustentável, na Casa da Cultura, todas as tardes, da 1h30 às 4h30. Nós temos até o dia 30 de junho o plantio de 1000 mudas de árvores em espaços públicos, canteiros centrais, escolas e recuperação de áreas de preservação permanente. Amanhã, atente para a ação que acontece aqui na Praça Central e também em outros dois pontos de coleta. Nós vamos ter o recolhimento do lixo eletrônico, Praça Vespasiano Corrêa e bairros São José e Conceição. O que pode ser entregue pela comunidade para o descarte correto? Ar-condicionado, split, aquecedor, ferro elétrico, cafeteira, batedeira, bebedouro, telefone, fax, TV de tubo, TV de LED, LCD, aparelhos de som, DVD, videocassete, monitores, estabilizadores, CPUs, mouse, roteadores, modem, HD, pendrive e também, além destes, toda a linha branca, que é composta por máquinas de lavar louça, micro-ondas, forno elétrico, geladeira, freezer, lavadora, secadora centrífuga, chuveiro, torneira, entre outros. Então amanhã nós teremos na Praça Vespasiano Corrêa das 8 às 16 horas, um ponto específico já tradicional, e também nos bairros São José e Conceição das 8 às 11 horas da manhã.
Vamos falar sobre a vacinação, porque Guaporé atinge mais uma faixa etária. Começa a vacinar a faixa etária dos 50 anos. Nós teremos inicialmente a vacinação para quem tem 57, 58 e 59 anos. Amanhã pela manhã é o drive-thru da vacinação contra a Covid-19, primeira dose. Atenção para as regras da vacinação de amanhã. Ter idade entre 57, 58 e 59 anos. Vai ser amanhã, dia 12, das 8 da manhã até as 11h30, ou então até o término das doses. O drive-thru vai acontecer na Rua do Nascente, que fica na lateral do posto central. Serão vacinados todos os indivíduos que tenham de 57 a 59 anos na população em geral. Todos devem usar máscara mesmo estando dentro do veículo. As pessoas devem estar bem clinicamente. Não adianta você querer receber a vacina com sintomas de Covid ou sintomas gripais. E é importante observar que só pode receber a vacina quem teve Covid há pelo menos 30 dias. Se você teve Covid antes de 30 dias, aguarde para receber a dose da vacina contra a Covid no tempo correto. É obrigatório apresentar o comprovante de endereço, você precisa residir em Guaporé, além do seu CPF e o cartão do SUS. Os outros grupos elencados já anteriormente, que fazem parte da vacinação, que já há uma liberação para vacinação, todos os outros grupos que não puderam comparecer por algum motivo nos seus dias, também podem comparecer neste drive-thru de amanhã, mas precisam respeitar a documentação necessária. Então você pode fazer uma pesquisa, tanto no Face da Rádio Aurora, quanto no Facebook da Prefeitura, que estão as regras para os demais grupos. Mas especificamente amanhã a gente tem o drive-thru para quem tem 57, 58 e 59 anos.
12 horas 42 minutos e meio. Nós vamos com informações sobre a infraestrutura aqui da nossa cidade e região. O problema histórico que prejudica as famílias de Guaporé e Antagorda mobiliza ações legislativas. Deputado estadual Paparico Bach, que busca os meios junto ao governo do estado e administrações municipais para a resolução do problema logístico que afeta a comunidade há mais de 30 anos. A construção de uma nova ponte sobre o rio Guaporé, na ligação entre os dois municípios, é a principal, por meio de uma via intermunicipal. Ela foi pauta de uma audiência do deputado com o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens, DAER, Luciano Falcino da Silva, no final de maio. Atualmente, a ponte que liga os municípios fica submersa a cada chuva forte que atinge a região, inviabilizando o trajeto na via. depois que uma forte enxurrada derrubou a antiga estrutura construída no local. A travessia é feita através da precária ponte, que fica somente 1 metro acima do nível do rio, sem guarda-corpo, onde passa somente 1 veículo por vez. Acompanhado pelo assessor parlamentar Carlos Vick, o líder da bancada do Partido Liberal na Assembleia reivindicou o auxílio do Estado para viabilizar a construção da nova ponte, que deve potencializar o desenvolvimento regional. Na ocasião, o deputado destacou a direção da AIR que fará o lançamento da Frente Parlamentar das Pontes para ampliar o debate e buscar soluções aos problemas. Esse ato de lançamento será no dia 5 de julho na Assembleia Legislativa e tem o deputado Paparico como presidente.
Vamos falar do BRIC do Rotary. Na data em que Guaporé reverencia Santo Antônio, dia 13, domingo, 34 casais rotarianos, liderados por Carlos e Iva Gomes, estão envolvidos numa ação social que vai possibilitar à comunidade, em especial a que vive em situação de vulnerabilidade social, a compra de mercadorias a preços simbólicos. Mesmo com a situação de pandemia e tomando todas as precauções sanitárias exigidas pelos protocolos, a edição do BRIC do Rotary está garantida. A comercialização dos produtos vai acontecer na Casa da Amizade, que fica do lado do CTG Última Tropeada, na Silvio Sanson, entre 8 da manhã e 5 da tarde. A expectativa do Rotary é que dezenas de pessoas, principalmente dos bairros Vila Verde, São Cristóvão, Nossa Senhora da Paz, São Francisco, Nossa Senhora do Carmo, pela proximidade, compareçam ao longo de todo o domingo. Para evitar as aglomerações, os rotarianos estarão organizando a fila, controlando o distanciamento e o número de pessoas na Casa da Amizade. Frascos com álcool em gel para a higienização das mãos estarão dispostos na entrada e nas bancadas. No BRIC do Rotary, a comunidade pode adquirir brinquedos, roupas, calçados, louças, cobertores, artigos de decoração, eletrodomésticos, eletrônicos, móveis e muitos outros produtos. Quem comparecer em mais uma edição do BRIC do Rotary deve respeitar todas as medidas sanitárias. Lembrando que o valor arrecadado na comercialização destes produtos é revertido em benefício das entidades assistenciais aqui de Guaporé.
12 horas 46 minutos, nós vamos ao giro da informação regional com a Letícia, da Central de Jornalismo.
Vista Alegre do Prata, município de pouco mais de 1.500 habitantes, já vacina cerca de 45% da população com a primeira dose, de acordo com o vacinômetro divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. Vista Alegre do Prata também inicia trabalhos de terraplanagem para a construção de creche de leitões. Um estudo dos aspectos topográficos do local foi realizado para identificar as declividades naturais do terreno e a tipologia do solo para a realização da obra. O projeto atende à Lei de Incentivo número 2.632, de 2017, e leva em conta a função social decorrente da criação de empregos, renda para núcleos familiares e a importância para a economia do município. Dois Lajeados, a Secretaria de Educação de Dois Lajeados firmou parceria para a contratação de uma profissional no segmento de contação de histórias e projetos de leitura. Professora Luciana Bonfante é pedagoga, brincante, contadora de histórias, mediadora de leituras, contos e poesias, pesquisadora da infância, do brincar vivo, de brinquedos e brincadeiras locais, entre outras importantes qualificações. A equipe de educação acredita que é por meio da contação de histórias que pode alcançar uma aprendizagem realmente significativa, despertando a imaginação. Serafina Correa. Na próxima quarta-feira, dia 16, às 9 horas, acontecerá a audiência pública para a apresentação do Plano Plurianual 2022-2025 e relatório do primeiro quadrimestre da Secretaria Municipal de Saúde no plenário da Câmara Municipal de Vereadores, Darcy Sobreira Socol. A comunidade está convidada a participar da audiência. O programa Primeira Infância Melhor, de Serafina Correa, recebeu doações de roupas produzidas por mãos serafinenses para esses dias de frio. São peças de tricô e crochê que serão entregues às famílias com crianças cadastradas no programa. Diversas mantinhas, conhecidas como coeiros, foram doadas para aquecer as crianças nesses dias de frio. União da Serra vacina munícipes com idade entre 55 e 59 anos contra a Covid-19. O cadastro pode ser feito pelos telefones da Prefeitura ou do posto. E após cadastro, a equipe de vacinação entrará em contato para agendar a aplicação pois os frascos são de 10 doses e após aberto duram apenas 6 horas. Os horários de vacinação são de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 horas e 30 minutos e das 13 às 17h30. Os telefones são 54-3476-1063 do posto de saúde e 54-3476-1144 da prefeitura. Da Central de Jornalismo da Rádio Aurora, Letícia Brinhol.
Obrigado a Letícia com o giro da informação regional no Jornal da Aurora.
E vamos falar também do brechó da PAC, que está aberto de quarta a sábado. A PAC, protegendoanimais.com, segue com o seu incansável trabalho de proteção aos animais. A ONG não tem fins lucrativos. Seus membros atuam como voluntários, realizando ações imprescindíveis para evitar o abandono e maus-tratos de animais. Castração para evitar a procriação indiscriminada e também evitar os animais vagando pelas ruas sem dono. Inclusive acolhe temporariamente e alimenta dezenas de animais até que seja encontrado um lar definitivo. O brechó da PAC é uma forma de garantir que a comunidade possa colaborar com este trabalho, que tem altos custos mensais. Por isso, agora em junho, está aberto de quarta a sexta-feira, das 2 às 5 da tarde e aos sábados pela manhã, das 9 às 11. O brechó da PAC funciona no Centro Municipal Termione e, além da comercialização a preços simbólicos de roupas, calçados, bazar, brinquedos, entre outros, também recebe lá as doações. São produtos de qualidade que fazem bem para quem compra e vão fazer a diferença na missão da PAC. Fica por aqui o Jornal da Aurora. Amanhã a gente tem o repórter Aurora no ar a partir de 15 para as 10.
Produção Central de Jornalismo, supervisão geral, Diogo Lazzarotto.